Bem, a história da minha cidade é muito bonita, né? Porque o que eu aprendi, que veio antes de mim, é que nossa cidade começou muito, uma história muito bonita, de um homem que comprou aqui o local onde é a igreja, matriz, a igreja católica, né? Nossa Senhora das Dores. E dali, que era uma fazenda, começou a aumentar a nossa cidade, né? E dali começou a povoação, né? E isso aí foi muito antes de mim, né? Que faz muitos anos. Eu nasci em 1972 e também sou monteirense, nasci num sítio pertencente a esse município. E minha infância começou lá. Só que meus avós, eles já moravam aqui, na cidade. E a gente veio, eu e meus irmãos, viemos morar aqui na cidade para estudar, né? A gente estudou, já existia o Colégio das Freiras, quando eu vim estudar. E minha mãe, ela conseguiu colocar para que a gente estudasse neste colégio, que era um colégio muito bom. Já existia o Colégio das Lourdinas. E a gente veio. Eu vim morar com meus avós, a cidade ainda era pequena, pouco evoluída, mas que muito aconchegante, né? E a gente começou nossa história de vida aqui. Depois meus pais vieram e a gente deu início a uma vida com a família completa aqui na cidade. E assim, a cidade, ela foi crescendo muito, evoluindo muito no comércio. O comércio ainda é um pouco devagar, mas a gente vê que está tendo uma evolução, né? Quando a gente veio morar aqui, ainda assim, história de água, saneamento, era ainda um pouco precário, mas com isso aí foi evoluindo muito. E hoje a gente, graças a Deus, tem uma cidade que está em desenvolvimento, que o comércio está aumentando. E assim, a gente tem muito, a escola tem muita opção já, a gente já tem muita opção aqui em escolas, a universidade, né, que chegou. Meus filhos hoje já têm mais opção do que eu tive, né? Isso é bom porque a gente está vendo que está acompanhando a evolução dos tempos. Nossa cidade não está parada no tempo, né?
Então, você estudou no Colégio das
Foi,
Lourdinas.
estudei 9 anos lá.
E eu soube que esse colégio é um colégio assim, muito bem referenciado, né?
É.
Como é que era estudar nesse
Lá,
colégio, é?
assim, era um privilégio, né? Que não era todo mundo que podia estudar lá no Colégio das Lourdinas. Minha avó sempre foi muito esforçada e o tempo que a gente morou com ela sempre procurou privar por isto, que a gente tivesse uma educação boa. Aí a gente não podia pagar a mensalidade, minha mãe não podia porque as condições não dava. Aí existiam as bolsas. E na época era o prefeito Alexandre da Silva Brito, e ela conseguiu com ele que a prefeitura dava umas bolsas para que a gente pudesse estudar. Aí foi assim que eu comecei. Era um colégio muito bom. Eu comecei estudando lá no, na terceira série. E os professores muito bons. E assim foi lá que eu, graças a Deus, agradeço a Deus, a educação da escola que eu tive. Foi lá, a gente cresceu com pessoas pobres, mas com outras mentalidades, né? Através da educação que a gente teve lá. E depois que eu terminei, que me casei, que tive meus filhos, eu fiz o maior esforço para que eles estudassem lá. Eu tenho um filho que está estudando em Campina Grande, está fazendo universidade, e ele estudou lá desde pequenininho, e tem o outro que ainda está estudando lá. Aí eu prezo muito por isso. Para que não menosprezando as outras escolas, né? Mas assim, porque eu tive esse estudo lá e me preparei para a vida lá, e eu assim me esforço muito para que meus filhos também possam fazer isso.
Era um colégio só para moças?
Na minha época, não. Antes era só para moças. Mas quando eu fui estudar, já era para moças e rapazes.
Mas tinha internato também na
Não,
sua
na
época?
época, na minha época não. Já não tinha mais
E
internato.
como é que era a questão assim da disciplina durante as aulas, durante o...
É, tinha assim a freira coordenadora, que era irmã Maria Helena, que ela era muito rigorosa, que as roupas também, né, tinha que ser uma saia abaixo do joelho, tinha que ser bem composta. E assim, a educação lá era bem rigorosa, a gente tinha que atender às normas da escola. A hora de fazer oração, na hora do recreio, a disciplina na hora do recreio, o caso das meninas não estarem brincando junto com os meninos, cada um no seu lugar. Não era tão rigoroso na minha época como era antes, mas era bem rigoroso.
E assim, havia assim proibições, castigos disciplinares, como que era?
Não, assim, esses castigos que se fala de antigamente, não, não existia, não. Existia assim de ir para a secretaria, conversar com a irmã, de ficar lá, a hora do recreio, que perdia, só tinha 5 minutos para ir lanchar, assim, essas coisas assim, mas aqueles castigos rigorosos eu não conheci, não. Não.
Agora, existia assim na sua época um contato muito grande assim entre a escola e a família?
Lá na Ludina sempre teve, ainda hoje tem, né? Assim, escola e família caminhar juntos, eles têm essa preocupação de a família sempre estar junto, de acompanhar o filho na escola e ajudar a escola a educar, porque eles prezam muito isso, que escola e família caminham juntos. É sempre isso que a gente escuta, desde que eu estudava lá e hoje, como mãe, que acompanho bem meus filhos, elas prezam muito isso, a escola preza isso, de escola e família caminhar juntos. De sempre a gente, os pais, hoje eu como mãe, né, de estar sempre junto à escola, para que juntos possam se ajudar.
Você que foi criada, né, aqui em Monteiro, você acha assim que a maneira como as crianças eram educadas, né, na sua época de infância é muito diferente da maneira de hoje em dia aqui na cidade?
Porque antes a gente hoje não acha que dá umas palmadas num filho, né? Não resolve. Mas na minha época, eu sempre digo muito à minha mãe, eu já sei como a senhora gostava de bater, de beliscar, de puxar a orelha, mas ela diz assim a mim, não se perdeu nenhuma palmada. E realmente, não se perdeu mesmo, porque ela educou a gente assim, mas também educou trabalhando, com honestidade, e isso é o que vale a pena. Não só castigar, né? Mas assim, ensinar também o que é certo e o que é errado. E hoje, assim, é diferente, né? A maneira de se educar, para muitos, é muito diferente. Porque antigamente não existia computador, jogos de videogame, essas coisas que as crianças gostam muito e hoje estão viciadas, né? Aí hoje se castiga tirando isso, que eles gostam muito, né? Televisão, porque na minha época, quando a gente, principalmente quando morava no sítio, não existia muita televisão. A televisão no sítio era a bateria, né? Aí a gente não podia passar o dia todo assistindo televisão. Então, antigamente não existia tanta coisa para se tirar. E hoje existe, né? Assim, não recrimino o que se castigava antes, porque hoje existe como se dar mais castigos, né? Tirando o que a criança gosta. Então, acho que vai se adequando às coisas a seu tempo.
Agora, parece que pelo que eu ouvi, né, aqui na cidade, parece que o Monteiro cresceu muito depois que o EPB veio para cá, né? Como é que mudou a vida da cidade?
É porque assim, veio a oportunidade das pessoas que não podem sair daqui para estudar fora, então veio para Monteiro, né? E assim, gente de cidades vizinhas vem para Monteiro morar para que ter a oportunidade de estudar, né? Quem não vai para Campina Grande, Patos, que tem seu curso aqui, que interessa aqui, aí se adequar aqui à cidade, como tem outras pessoas que não têm o curso aqui, vão Campina Grande, Patos, moram fora, né? E as pessoas que têm esse curso aqui, que elas querem fazer a oportunidade que estão tendo, então a cidade está vindo. Aí vem os professores, né? Os diretores de escola, vem tudo para morar em Monteiro. Então, nisso a cidade vai crescendo, vai vindo pessoas, né? Alunos, professores, morar em Monteiro.
Você acha que mudou muito assim a rotina da cidade?
Mudou.
De que forma?
Assim, mudou para melhor, né? Que a gente vê. A educação é quem muda tudo, né? Então, se veio a educação, né, vem a evolução, porque a educação muda tudo. E como veio esses cursos que já tem aí, a gente espera que venham mais e mais, para que não seja preciso as pessoas saírem, né, para buscar seus cursos em outras cidades.
Agora, as pessoas, assim, quando percebem, né, que uma cidade, quando começa assim, a crescer, que vem gente de fora e tal, começam a vir alguns problemas também, né?
Quando a população aumenta, né, aí também aumenta os problemas, né, da cidade. Monteiro era uma cidade muito pacata, muito calma, mas como está aumentando a população, a situação financeira também está, a gente vê que está melhorando, as pessoas têm mais qualidade de vida, aí na violência, por exemplo, pessoas de outras cidades, como São Paulo, você já vê gente que vem de fora, aí assaltos e tudo, essas coisas assim. Mas, graças a Deus, a gente também tem segurança aqui em Monteiro, porque a nossa polícia, ela preza muito, né, pela segurança da nossa cidade. E, assim, pelo que eu vejo em cidades vizinhas, questão de violência assim, de assalto, essas coisas, Monteiro é bem assegurado disso. Nós somos bem servidos de segurança. Certo que nem em todas as ocasiões que eles vão poder chegar, mas que, graças a Deus, está bem.
Uhum. Essa ideia assim, de renda, né, que vai aumentando, assim, acho que ela interfere também na questão do preço de aluguel dos imóveis também, né?
Monteiro está assim, nesse caso de casas, terrenos, aluguéis, eles tá bem salgado o preço. Eu acho que já teve mais alto e já teve mais procura. O povo agora está se situando, que estava muito caro. Eu vejo assim que está, o pessoal está vendo que está muito caro. Aluguel, pelo menos, a gente já vê que baixou um pouquinho o preço. Eu vejo assim o pessoal comentando, quem tem mesmo para alugar, que teve que baixar alguma coisa para poder alugar. Né? Mas, assim, terrenos e casas ainda, certos pontos da cidade são muito caros.
O aluguel aqui gira na faixa de quanto?
Assim, numa casa num bairro bom, mais ou menos por o centro, assim, de casa, R$500, R$400, R$350.
Esses estudantes que vêm das outras cidades, né, para estudar aqui, normalmente, como é que eles fazem em relação à questão da moradia?
Eles procuram, assim, tem muito pessoal daqui de Monteiro, está investindo muito em apartamentozinhos pequenos, kitnets, né? E eles, geralmente, eles, quando não tem onde ficar, casa de família, que não vai e volta também todo dia, que tem alunos que vão para casa todos os dias. Aí eles procuram, né, dividir com alguém, ou então procuram esses apartamentos, esses kitnetzinhos que são mais em conta, o aluguel.
E eles costumam, assim, juntar um grupo para dividir também, ou não?
Não, eu acho que aqui é mais individual, talvez uns dois que dividam, mas aqui tem muita gente que mora só. Inclusive eu conheço pessoas que, pais que compraram casa aqui para... que também arrumaram um jeito de investir, né? Eu conheço uma pessoa de um Buzeiro, que é a cidade vizinha aqui, um senhor que comprou a casa para o filho aqui. Agora, para não estar pagando aluguel caro, ele tinha condições e investiu em comprar a casa, porque também vale a pena, né? Quem tem condições, que Monteiro, comprar uma casa é um investimento.
Essa questão, assim, do núcleo urbano, né, a gente acaba, às vezes, percebendo que as condições de vida são um pouco melhores, né? Mas existe, assim, uma população aqui na cidade, assim, que realmente é mais, assim, carente, que precisa mesmo desses programas do governo, tipo Bolsa Família, Bolsa Escola?
Que precisa, existe. Agora, eu acho que o povo acomodou-se muito por conta dessas ajudas do governo. Assim, tem gente que se acomoda, que não quer trabalhar. Às vezes a gente procura muito uma pessoa para trabalhar em casa, uma pessoa que ajude a gente em casa, e que muitas vezes não querem, por conta desses programas do governo. Agora, tem pessoas que realmente precisam, né? Realmente precisam, e eu acho, assim, que devem ser ajudados. Mas que, de uma certa forma, outras têm saúde para trabalhar e se acomodam por conta disso.
Agora, as pessoas, assim, realmente afirmam isso, que elas não querem trabalhar porque já ganham...
Não, a gente vê assim, eles não chegam diretamente e falam isso. Mas a gente vê que estão novos, têm força, têm idade para trabalhar e não querem. Realmente é porque querem vida boa, né? Você chama para vir trabalhar na sua casa, passa um dia, dois, três, depois aí desiste de vir, porque realmente não querem trabalhar.
E na zona rural, será que é mais ou menos parecido com isso?
Na zona rural, a gente, hoje mais ou menos, a gente acha, assim, povo de zona rural e de zona urbana, quase uma coisa só, porque antigamente, quando eu morava na zona rural, existia, assim, você já percebia a diferença de quem morava na zona rural e de quem morava na zona urbana. Mas hoje em dia, tudo é igual, todo mundo tem água encanada, todo mundo tem energia elétrica, todo mundo tem uma televisão, tem um computador no sítio. Então, assim, nessa seca agora prejudicou muito. Mas o pessoal da zona rural não tem muita diferença da zona urbana aqui no nosso município, não. Você anda por a zona rural, você vê todo mundo assim por igual. A qualidade de vida, mais ou menos parecida, assim. E... assim, o pessoal da zona rural daqui de Monteiro, eu acho um povo muito acomodado, que poderia, assim, criar mais animais, plantações, mesmo que tenha essa seca, mas a gente vê que mesmo na época que tem chuva, que tem condições de plantar, eles são meio acomodados.
Essa seca a gente vê, assim, na televisão, né, que pegou um pedaço aqui do Nordeste todo muito grande, né?
Foi.
Aqui, assim, para essa região aqui da cidade de Monteiro, ela interferiu muito?
Interferiu. Aqui interferiu não quanto, assim, outras cidades aqui vizinhas. Próximo aqui tem cidades mais, tem regiões mais prejudicadas. Mas aqui interferiu também. Inclusive, a gente vê que o pessoal teve que se desfazer do seu gado, porque não tinha mais o que dar para comer. E muitos não morreram de fome aqui porque veio um bagaço de cana que se trazia de João Pessoa, do Recife, e o pessoal tinha que comprar esse bagaço de cana para dar ao gado que não tinha mais o que dar. Então, quem não podia comprar, que não era barato também, aí teve que se desfazer do seu gado por conta dessa seca.
Aí parece que tem um programa também de carro-pipa, né, para abastecimento.
Tem, só que aqui na cidade não faltou água, não, o abastecimento não faltou, graças a Deus. Chegou perto, né, porque os açudes estavam para secar mesmo, mas deu essas chuvas, aí a gente também não teve racionamento ainda, assim, para que faltou água para que fosse abastecido com carro-pipa. Mas a gente sabe que nos sítios, sim, as cisternas foram, né, abastecidas pelos carros-pipas.
O abastecimento de água aqui da cidade vem de onde?
Vem do açude Pocinhos e está vindo também do Congo, parece.
Que são duas cidades próximas, né?
Não, Pocinhos é um açude daqui, do sítio do município aqui.
Daqui mesmo, né? Aí, no caso, esses açudes ficam na zona rural, né? Mas aí não tem bicho que entra na água, gente que toma banho, lava carro, como é que é isso?
Não, lavar carro, eu acho que não. O açude Pocinhos tinha, assim, muita irrigação. A gente sabe que muitas verduras e alguns legumes eram plantados lá, cultivados lá. Mas, assim, de história de lavar carro, de bichos dentro, eu acho que não.
Mas a água é tratada, de qualquer forma,
é
né?
tratada.
Você chegou a pegar aqui em Monteiro o período em que não tinha energia nas casas, luz elétrica?
Não. Eu cheguei a pegar o período em que não tinha água, que a gente realmente pegava água em carpipa. Eu mesma peguei muita água em carpipa. Mas energia não, assim que não tivesse energia elétrica, não.
E essa questão nessa época desse abastecimento de água? Não havia água encanada?
Havia água encanada, foi uma seca grande que teve e não tinha água nas torneiras, a gente não tinha água. Aí então a gente pegava água no carpipa. Eu mesma peguei muita água no carro-pipa.
Como é que era essa rotina de depender do carro-pipa?
Ele tinha o dia que ele vinha e a hora, e para cada rua, eles vinham com um pipa para abastecer cada rua. E a gente tinha que botar as latas na fila, enfrentar a fila para pegar água. E o que pegasse naquele dia era o que a gente ia passar, o dia com aquela água que a gente conseguisse pegar. Era assim.
E aí todo mundo da casa ajudava?
Tinha que ir todo mundo, para que cada um pudesse pegar um pouco, para que desse a água para uso.
Mas tinha limite, assim, de água para cada casa? Ou...
Não, era quem conseguisse pegar mais. Não existia cada casa pega X, não, era quem conseguisse pegar mais. Quem tivesse mais latas para encher e tivesse perto da casa, porque tinha gente que ficava perto, o carro ficava perto, outros ficava longe. Mas assim a gente fazia.
Uhum. Quem tivesse mais filho para ajudar a carregar.
mais coragem para correr com a lata.
Pois é. E essa questão assim também de filhos, né? A gente percebe que o pessoal mais antigo tinha uma quantidade muito grande de filhos, né?
Minha avó teve 9. Mas também morreu muitos, né? A mortalidade infantil era grande, né? Aí minha avó teve 9 filhos e morreram 5. Só se criaram 4. Fora os abortos que ela teve. Né? Antigamente se tinha muitos filhos. Mas isso assim, é difícil hoje em dia, né? Uma família ter mais de 5 filhos. 5 filhos é muito, né? Hoje para hoje, né? Mas é assim. E antes também morria muita criança. As mães iam tendo os filhos, morriam, às vezes as crianças já morriam grandes, 1 ano, 2 anos, né? Existia muita doença que não era tratada, e aí então as mães tinham muitos filhos, e também não tinha esclarecimento, né? não se prevenia, né? Não usava os métodos que a gente usa hoje, que já existia, mas que elas não tinham esclarecimento para isso, né? Aí existiam muitos filhos, mas hoje não. Até porque também está muito difícil de se criar, todo mundo quer criar seu filho para dar educação, né? E aí se diminuiu muito.
Agora, a gente fica pensando, né? A quantidade de crianças que morriam, né, naquela época. O que, que será que morria tanto?
Crianças e mães, né?
Mãe também?
Mãe, morria muita mãe também no parto. Eu mesma nasci no sítio. Com parteiras. E não existia isso de fazer o pré-natal, de vendo como é que a criança está, o desenvolvimento. E mesmo na hora do parto, pessoas que eram acostumadas a fazer, mas se houvesse qualquer complicação, elas nem tinham formação, né? Não eram nem enfermeiras para fazer, né? Mas existiam as parteiras. E lá na minha casa são 5 filhos e 4 nasceram com parteiras, inclusive eu. Né? Foi feito na minha casa, no sítio, sem nenhuma condição, né? Era ajudada por Deus. Se viesse qualquer complicação, aí morria criança, morria mãe, assim era feito, né? Muitos e muitos. E muitas crianças morriam por isso, né? Que não, e é também de doenças, né? Muitas crianças morriam de doenças por conta de o quê? De vacinação. Tratamentos, quando não existiam médicos especializados, né, na área, e as crianças morriam.
Aí as pessoas, assim, tinham o hábito de procurar benzedeira, essas pessoas assim?
Rezadeiras, benzedeiras, procuravam muito. É, lá, minha mãe, dos 5 filhos que minha mãe teve, não morreram nenhum, porque ela, assim, já tinha um esclarecimento melhor. A gente adoeceu muito quando era pequeno. Ela levou muito para Campina Grande. Trouxe para cá para a cidade, e aqui não foi resolvido, e ela levava a gente para Campina Grande, porque ela, a gente tinha família lá, e ela, assim, tinha esse esclarecimento de cuidar das crianças, né? Mas muitas morriam. Outros achavam que levava com a rezadeira, e hoje em dia ainda existem pessoas, né, que acreditam nisso. E aí achavam que não, aí não tinha jeito e não cuidava, e ficava por isso e terminava morrendo, né? Porque realmente tinha que levar uma pessoa que cuidasse, né? Que é um médico especialista. Mas aí as pessoas não tinham esse entendimento. O entendimento era aquele de achar que uma rezadeira, uma benzedeira resolvia, e terminava morrendo.
O transporte para Campina na época era fácil?
Não, não existiam esses alternativos, né, que tem. Era de ônibus, e quem pudesse ia num carro próprio, um carro alugado, um táxi. Existiam os táxis, mas acho que a maioria de ônibus, porque esse transporte alternativo acho que não era daquela época.
E as estradas?
As estradas eu não lembro. As estradas eu não...
Deviam ser meio ruins.
É, porque ainda hoje no Brasil existem muitas, né, em estado de calamidade, mas com certeza deviam ser muito ruins.
Aqui em Monteiro, uma coisa que chamou a atenção da gente é essa coisa da poesia, né, da musicalidade. Uhum. Parece que é muito forte realmente aqui, não
é? É, tem muitos artistas aqui, poetas, né, muitos músicos. A cidade é bem, graças a Deus, bem agraciada nisso aí. Existem muitos músicos, pessoas que também compõem. Eu conheço muitas pessoas, muitas bandas conhecidas, né, inclusive tem a banda Magnífico, tem o cantor Flávio José, muito famoso, Monteiro é famoso nessa área, as escolas incentivam muito, inclusive meus filhos gostam muito de poesia. O mais novo, ele fica escutando as poesias, bota no computador, escuta, tem umas até que ele sabe, umas de Maciel Mello, ele sabe até, eles gostam muito. E também gostam dos músicos daqui, admiram muito isso, e as escolas incentivam. Nessas feirinhas de ciências, coisas que tem, as coisas na escola. Inclusive, teve um trabalho que foi feito na escola, que era todo voltado para a poesia, e foi convidados alguns poetas, músicos, para que fizessem parte lá. Foi um trabalho de 2 meses que foi feito na escola, justamente para incentivar isso.
E as crianças, assim, pequenas, elas começam a produzir também?
Inclusive, esse trabalho foi feito para eles produzirem. Tem literatura de cordel. Ele tem até aí as poesias que eles mesmos fizeram.
Aí os seus filhos também?
Foi, o meu filho.
Seu filho?
O mais novo. Ele tem aí as poesias que ele fez. Foi muito interessante. Eles recitavam as poesias, e cada um incorporava um artista. Aí foi muito interessante. Inclusive, teve um pessoal de Campina Grande que veio participar. Foi muito bonito, muito bom.
E as crianças, assim, só mais os meninos ou as meninas também?
Não, meninos e meninas. Todos participaram, todos fizeram.
E, assim, vocês que são pais, né, quando veem os filhos de vocês começando dessa forma, assim, como é que é o sentimento de vocês?
É muito bacana, né? Ficou muito emocionado de ver eles fazendo esse trabalho e ter a oportunidade. Foi uma coisa muito, assim, organizada, que a escola fez, e que a gente pôde ir prestigiar os filhos, né, que de pequenos, que poderiam a gente olhar assim e ver que pode ser um artista futuramente, né? Se for incentivado, se os pais derem assim, um olhar diferente para isso.
Agora, as crianças, assim, você acha, assim, que tem, assim, um desejo de sair daqui da cidade para estudar em outros lugares?
Tem muitos, tem assim por querer mesmo realmente crescer, ser alguém, ter uma profissão. Mas outros assim a gente vê que é mais incentivados, porque aqui quando termina o ensino médio, aqui aí que faz um vestibular, aí muitos querem ir para morar na cidade maior, na cidade grande, né? Mas muitos, a gente sabe que tem manter muitos profissionais que, né, foram, que realmente estudaram e se formaram por querer realmente ser alguém.